Plenário. Bom, boa tarde então a todos. Vamos dar início então à nossa reunião de mesa e coordenadores. Foi-me dada agora a informação, portanto, os serviços já entraram em contacto com o professor Dr. João Guerreiro, que manifestou indisponibilidade para o dia 31, porque tem compromissos, portanto, nomeadamente consultas médicas em Faro, e não pode mesmo estar nesse dia. Se calhar até começávamos já por aí, por ver que entidade é que vamos chamar para esse dia, dia 31, uma vez que o João Guerreiro não podemos contar com ele para o dia 31. Senhor Deputado Pedro Vaz.
Senhor Presidente, desculpe, eu só queria perceber se pudesse informar, ou os serviços tiverem essa informação presente, que eu tenho que ver o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, é se isso é um motivo suficiente nos termos da lei para não estar presente.
Podemos ir efetivamente averiguar isso, de qualquer das formas, e sim. Pronto, é evidente que depois nós podemos convocar na mesma, conforme está, e podemos convocar para aquele dia. Depois a pessoa apresentará a justificação ou não.
Desculpe, não é um entendimento. Há uma lei que tem que se aplicar. A lei que se aplica às audições numa comissão parlamentar de inquérito é a lei do Código de Processo Penal. Portanto, a lei do Código de Processo Penal, só em determinadas situações, é que as pessoas não podem comparecer nos termos da lei. Porque aqui isto não é um convite. Numa comissão parlamentar de inquérito, as pessoas são convocadas a comparecer nos termos da lei penal. E no caso de não estarem presentes, é-lhes aplicadas as sanções que o Código de Processo Penal prevê. É igual. Portanto, não é questão de vamos ver se concordamos ou não. Quer dizer, peço imensa desculpa. Foi criada uma comissão parlamentar de inquérito e depois, ainda hoje de manhã, ouvi dizer que eu quero suspender trabalhos, que eu não quero fazer o trabalho, porque se assim for nunca vamos ouvir ninguém. Se é um convite que vem cá, aí hoje não dá jeito, peço imensa desculpa, mas não é assim.
Senhor Deputado, não tem nada que pedir desculpa, depois já me pronunciarei. Senhor Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu confesso que não estou a perceber o que está a acontecer aqui. Desde logo, este cidadão não foi convocado, pois não. Foi contactado no sentido de... Pronto. E, portanto, nós não estamos perante uma convocatória em termos análogos ao dos procedimentos no Código de Processo Penal. Segundo lugar, é a primeira pessoa contactada... Não estamos perante um caso de vida ou de morte. Eu até devo dizer que é relativamente indiferente se é o primeiro, se é o segundo, e portanto eu, na indisponibilidade do professor João Guerreiro, propunha que avançássemos para o seguinte, Porque, quer dizer, eu sinceramente não compreendo este registro e o tom com que o Partido Socialista aborda este tema e logo às primeiras. Isto é, se nós estivéssemos perante um cortejo de pedidos de escusa, de colocação de problemas à comparência, etc., eu admitiria que reagíssemos desta forma mais emotiva em relação a um problema que é colocado. Ora, eu não creio que o problema colocado seja de tal monta que nos que estejamos já indispostos perante uma dificuldade que é colocada. E, portanto, o que eu apelo é, de duas uma, ou esta comissão decide, e há de ser em comissão e não nesta reunião, decide convocar o Sr. Professor João Guerreiro, quer ele queira, quer não, e prescinde de passar ao seguinte, e a ver, vamos, no futuro, quantos senhores, quantas pessoas, quantos peritos virão invocar esta ou aquela dificuldade, e veremos se esta comissão está ou não está disposta a, tendo como objetivo criar condições para ir trabalhando, está disposta ou não a recorrer a esta manifestação de força que aqui é proposta. Eu creio que não devemos dar sequer, não devemos ir por esse caminho. E sinceramente, não compreendo, a menos que tenha compreendido mal o que está a acontecer. Mas os senhores deputados foram a favor de me esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, dizer-lhe que efetivamente, assim, não há aqui... Foi decidido em reunião de mesa e coordenadores passada, na última que tivemos, ser esta portanto, a pessoa que iríamos convocar pela primeira vez, foi aqui, foi consensualizado entre todos, ser esta a pessoa a ser chamada para a primeira audiência. Tendo em conta o decurso dos trabalhos e a necessidade de termos de suspender a comissão, e agora, mais uma vez, daí se colocar a nova data. Claro que as diligências foram feitas ainda não de forma oficial, e é nesse sentido que eu estou aqui a expor a situação aos senhores deputados, acho que me cabe essa função, de ainda não ter sido feita de forma oficial, foi feita uma diligência não oficial de fazer um primeiro contacto para saber, para já, da disponibilidade da... Desta pessoa. A pessoa manifestou-se, eu estou aqui a comunicar, evidentemente que não é taxativo que se vá agora, tal como disse o senhor deputado, e não era preciso também o fazer dessa forma tão assintosa, mas pronto, mas fez, e respeito, e é o que é. Não, portanto, cabe-nos agora a nós, tendo em conta isso, não temos que aceitar, evidentemente, que pedidos disto, porque disto, daquilo ou daquele outro, mas temos que deliberar se formaliza ou não esse pedido oficial, e é feito para a data que entendermos aqui, que os senhores deputados assim o indicarem, se entenderem, não, vamos manter essa diretiva que já vem de trás, vamos manter, é esse que queremos ouvir em primeiro lugar e será nessa data. Sendo aqui decidido pela maioria dos grupos parlamentares, assim será e os serviços farão a convocatória conforme aquilo que nos compete fazer. Portanto, é nesse sentido que depois de dar a palavra aqui ao Sr. Deputado Pedro Vaz, gostaria de ouvir os restantes grupos parlamentares nesse sentido. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom, Sr. Presidente, a minha indignação é porque achamos que uma comissão parlamentar de inquérito é como uma outra qualquer comissão. Na realidade, houve várias propostas na Assembleia da República para criar uma comissão parlamentar de inquérito. Foram rejeitadas em plenário. E houve um grupo parlamentar, não interessa o qual, que decidiu apresentar um pedido, fazer um requerimento putestativo para que haja uma comissão parlamentar de inquérito. A partir do momento que nós temos uma comissão parlamentar de inquérito, não podemos achar que é business as usual. E aquilo que acontece, já agora, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Penal, a convocatória é feita por qualquer meio, até pode ser por telefone. Portanto, a partir do momento em que os serviços da Assembleia da República ligam a uma entidade que uma comissão parlamentar de inquérito quer ouvir, é exatamente nos mesmos termos do Ministério Público ou de um tribunal. Nós não perguntamos. Nós chamamos as pessoas para virem. Não é, olha, dá-lhe jeito. Não é assim. Não há contactos informais. E eu levo o meu trabalho muito a sério e tenho a certeza que os senhores deputados, as senhores deputados e os senhores deputados também levam. Mas há questões que nós não podemos sequer transigir no que diz respeito a determinado tipo de regras quando estamos a falar de uma comissão parlamentar de inquérito. E a minha questão, e agora voltando ao assunto, foi deliberado ouvir uma entidade em primeiro lugar. Foi feita uma discussão, agora vamos ter que, não convocando, pronto, vamos partir do pressuposto que não houve convocatória, apesar de se ter telefonado à pessoa. Apesar de se ter telefonado à pessoa. Portanto, a questão, agora aqui que se vai fazer, é, vamos então fazer a discussão novamente, de ver de todas as entidades qual é a primeira que se vai chamar. Mas na realidade, Sr. Presidente, e eu digo isto da perspectiva de que temos muitas entidades para ouvir e na perspectiva de fazermos isto de forma célere, reafirmando, nestas matérias não há lugar a combinações. A Comissão Parlamentar de Inquérito até tem um período muito apertado de funcionamento, chamem e as pessoas vêm. E depois, em relação ao resto, agora eu estou na disponibilidade de fazermos novamente a discussão sobre qual é a primeira entidade a ser ouvida. Mas, na realidade, aquilo que aconteceu não pode acontecer.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado, mas deixe-me só dizer-lhe que não será o Sr. Deputado a vir dizer que me faltará a mim, como Presidente desta Comissão, a capacidade ou a competência para dirigir estes trabalhos. Pelo menos até agora. Poderá, erros todos cometemos, mas não, também não lhe dou essa prerrogativa. No entanto, face à situação, portanto, eu acho que vamos avançar, até porque temos, aquilo que eu contabilizei, temos para já 132 entidades a ouvir, e temos de avançar com o nosso trabalho, porque assim o exige. Portanto, a única coisa que eu pretendo saber é, da parte dos senhores deputados, se se mantém esta intenção, que é para fazermos, portanto, a convocatória da entidade a ouvir no dia 31 de março. Senhores deputados, é esta que está agora para já apontada. O senhor professor João Guerreiro. Senhor deputado, faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu acho que devemos, independentemente das razões que cada grupo tem, acho que devemos passar à frente. Podemos admitir até que pode haver aqui alguma falha, não dizemos o contrário, mas acho que devia ficar combinado a partir de agora que todo o que ficar aqui combinado, as convocatórias são por escrito. Convocam-se e depois, se não puder, já temos aqui razões para não haver esta dúvida. E, portanto, ultrapassado esta questão, como não houve, para não estarmos aqui nesta indecisão, se foi por carta, se foi por telefone, se foi cordialmente ou informalmente, se entendemos, então, também não prejudicar, vem numa segunda reunião e o PSD propunha que se passasse a outra ronda de convocatórias para dia 31.
Senhor deputado Nuno Simões de Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Chega secunda a posição do Partido Socialista. Nós consideramos que uma comissão parlamentar de inquérito não vive de convites, vive de convocatórias, e o Código de Processo Penal aplica-se e, como tal, deverá ser convocado. Eu compreendo que tenha havido uma tentativa de conciliar informalmente as possibilidades com as possibilidades do Sr. Doutor com as necessidades da Comissão, mas não é assim que se pode trabalhar. Devemos trabalhar com formalismo, e se calhar eu sou demasiado formalista e por isso tenho que sondar a opinião do Sr. Deputado Pedro Vaz. Considero que, tendo sido decidido que seria o Sr. João Pinheiro a ser o primeiro a ser convocado, assim deveremos proceder e convocar o Sr. Doutor para o dia 31 de março. E depois tem sempre a lei para se resguardar em caso de assim ser entendido pela lei. É o que o Partido Chega tem a dizer. Obrigado.
Faz sobre o Sr. Deputado Alfredo Maia.
No fundo é para um pedido de esclarecimento relativamente ao critério que presidiu a este elenco, em primeiro lugar, o professor João Guerreiro. A pergunta é, há alguma razão estritamente metodológica, tendo em vista a investigação, ou ele calhou de ser o primeiro? Ora, eu devo dizer... Não, ele era o primeiro dos peritos que já agora o PC, estes nomes aqui correspondem aos que o PCP propôs. E o PCP propôs pela ordem que propôs, por razões que não têm nada a ver com a metodologia a sugerir à Comissão. Mas tem mais. É que justamente quanto à metodologia, o que nós, se os senhores deputados se recordam, o que nós propusemos, votados de vencido, foi uma metodologia diferente, isto é, começando por outras entidades. Mas, o que eu me recordo bem é de se ter chegado à conclusão de que começaríamos por ouvir os peritos propostos. Se o professor João Guerreiro tem de ser fatalmente o primeiro, por uma razão metodológica que eu ignoro, eu acho que isso deve ser discutido. Eu penso que não existe. E a pergunta é, porquê é que tem que ser o primeiro? Porque era o primeiro da lista?
Não.
Ou não me recordo as razões. E volto ao argumento de há pouco. Não será em 132 pessoas que a senhora Presidente referiu. Eu pergunto-me como é que nós reagiremos quando formos confrontados com outras indisponibilidades. Veremos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, foi nessa reunião foram decididos começar-se as audiências ou as audições pelos peritos e foi, na altura, consensualizado entre todos que seria este. Não houve propriamente... que eu me lembro também, critério nenhum específico para ser este, em função do outro, foi uma consensualização de entre os peritos ser este. Mas, dir-me-ão se foi ao contrário. Esta também é a memória que eu trago dessa reunião. No entanto, faz favor, Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, do que eu me recordo, foi uma discussão bem longa sobre a metodologia... Não, mas isso foi uma discussão bem longa, até porque o Partido Socialista tinha solicitado usar a metodologia das diversas alíneas do objeto da Constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Primeiro as questões relacionadas com as entidades relacionadas com a linha A, depois a linha B, voto vencido. Agora, eu não posso... E às vezes isto chega a ser cansativo para nós todos, que é por cada vez que fazemos uma reunião, estamos a colocar em causa aquilo que já decidimos anteriormente. Eu recordo-me, o grupo parlamentar do PCP colocou o senhor professor João Guerreiro no seu requerimento, mas outros grupos parlamentares também o fizeram. E eu recordo-me que o grupo parlamentar do PS até submeteu a ouvir todas as entidades, todas as pessoas que fizeram parte das comissões técnicas independentes, tendo havido uma consensualização entre todos, que só iríamos ouvir o Presidente e os restantes membros seria por escrito. Eu lembro-me bem disso. Que ficámos de enviar perguntas que eu ainda a semana passada solicitei o adiamento para poder entregar até amanhã. E decidiu-se os peritos e quem melhor, se estamos a falar dos incêndios de 2017 a 2025, houve uma comissão técnica de independente que produziu dois relatórios extensíssimos sobre a matéria. E se decidimos ouvir os peritos, nada melhor do que chamar, já que é o único que vai ser ouvido presencialmente, ouvir o presidente dessa comissão daquilo que foi os trabalhos deles e a avaliação que eles fazem daquilo que foi, entretanto, aconteceu desde esse período. Agora, Sr. Presidente, lá está, eu também sou formalista nestas coisas e quando estamos a falar de CPIs temos de ser muito escrupulosos nos detalhes. Mas, em todo o caso, eu estou aberto a que se altere tudo outra vez. Mas, quer dizer, não saímos disto. Não saímos disto.
Faz favor, Sr. Deputado Jorge Teixeira.
Obrigado, Sra. Presidente. Tenho uma pergunta muito concreta. Qual é a dificuldade que estamos a tentar ultrapassar aqui? Continua-se a lista. Porque é uma convocatória, porque é uma comissão parlamentar de inquérito. Então...
A situação é a seguinte. Face à necessidade que tivemos de suspender os trabalhos e ter que haver novo reagendamento para a primeira audição, que estava já prevista e consensualizada entre todos, pela Comissão de Técnica Independente, portanto, pelo professor João Guerreiro, no final da reunião da manhã, os serviços, de uma forma informal, fizeram um primeiro contacto. Esta foi a realidade, mas esta é a realidade. Eu assumo-a. Já percebemos que chocou tanto o Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do PS e do Chega. Pronto, já percebi isso. O que é certo é que não foram enviados convites. Também não teve por parte dos serviços, isto não foi enviado nenhum convite. Foi um contacto informal a dizer que face à nova suspensão dos trabalhos, a data para ouvir a entidade passou a ser a data de 31 de março. Pronto. Aí, ou seja, é evidentemente que a formalização desta convocatória, porque não é de um convite que se trata, obviamente, a formalização desta convocatória será sempre feita por escrito. Pronto, mas será sempre feita por escrito. Será sempre feita por escrito para haver um registro e para haver um registro da efetivação dessa convocatória. O que nos foi dito dessa mesma forma informal pelo professor João Guerreiro foi que nesse dia teria alguma incompatibilidade para cá estar. Mas o que não impede a esta comissão e aqui aos senhores coordenadores de dizer não, nós pretendemos que seja efetivamente esse e mais nenhum dos outros quatro que estão aqui neste grupo de entidades a ouvir, que serão João Guerreiro, Francisco Castro Rego, Joaquim Santos Silva, Duarte Caldeira. Neste grupo destas quatro pessoas que se pretende ser ouvidas. Pronto. Neste momento, foi este o problema que se levantou aqui. Aqui há alguma confusão, portanto, de se achar que da parte dos serviços terá sido feito um convite, mas não foi um contacto informal. Pronto, seria desnecessário, porque cabe a esta comissão, pelos seus poderes, fazer a convocatória e enviar à pessoa, e a pessoa tem que estar presente, e se não estiver presente, obviamente são encetadas as diligências necessárias. Neste momento, a única coisa que eu preciso de saber da parte dos senhores coordenadores é... Face a esta confusão, se calhar criada até por mim própria ou dos serviços, pronto, e das quais claramente assumo essa responsabilidade, dizer se mantém então a convocatória para o Sr. Professor João Guerreiro para o dia 31 de março ou se não, mas o grupo parlamentar do PS e do Chega já se manifestaram a dizer que é de manter, portanto... Do grupo parlamentar do PSD manifestou-se ser indiferente, do grupo parlamentar do PCP também. Gostaria de ouvir então da parte do grupo parlamentar da IEL e do LIVRE quais as suas posições para tomarmos aqui uma decisão e avançarmos com os trabalhos.
Senhor Presidente, parece-me que está... por ostensão resolvido. Aliás, nem é uma questão que eu tenha de resolver. Isto trata-se de uma confusão entre ouvir um convite ou uma convocatória, depois concluímos todos que tem de ser uma convocatória, envia-se a convocatória e acontece a audição.
Pronto. Muito bem, então, sendo assim, será enviada a convocatória para o Sr. Professor João Guerreiro para o dia 31 de março, conforme sempre esteve designado. Faz favor, Sr. Deputado Fernando Queiroga.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu sugeria também, se concordasse os restantes elementos, convocar já mais duas ou três entidades para esse mesmo dia. Se vier bem, se não vier, não ficamos aqui a olhar para o ar. Era só isso.
Independentemente de serem para o mesmo dia, Sra. Presidente, pelo menos ficar já certo os que vierem a seguir. E aqui é o ex-presidente do Observatório Técnico, Francisco Castro Rego, deixar já claro que são a seguir estes.
Que se fixem datas para isso.
Claro.
Agora,
não, no mesmo dia também. Isso faz os, senhores, isso faz senhores, os tribunais.
Senhores deputados.
Eu suponho que o regime de Puente, que o de Puente em regime de substituição não existe.
Pronto. Vamos então prosseguir então os trabalhos e então gostaria de ouvir por parte dos grupos parlamentares quais as entidades que iremos convocar de seguida para podermos começar a organizar o calendário, digamos assim, e fazer as respectivas convocatórias. Gostaria de ouvir por parte dos senhores deputados.
Senhora Presidente, está aqui Francisco Rego, o Jucante Santo Silva e o Eduardo
Então, Caldeiro. Então iríamos ouvir estas quatro pessoas seguidas, portanto, sim. Primeiro já está consensualizado, depois a seguir, segundo Francisco. Esta ordem, Francisco sim. Castro Rego, a seguir Joaquim Santo Silva e a seguir Caldeira. Duarte Caldeira. Cada um num dia, portanto, uma por sessão, digamos assim, por reunião.
Eu queria fazer uma sugestão, Sr. Presidente, mas lá está. Isto cada grupo parlamentar gera o tempo da forma que entender. Eu posso falar pelo meu. Nós teremos, do ponto de vista do grupo parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta a grelha de tempo que temos, que lá está, não tem que ser toda usada para cada uma das audições, eu posso dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista está em condições de poder dizer que na segunda audição pode ouvir duas destas entidades, ou seja, no segundo dia a seguir. Ou seja, que são três, podemos ouvir dois no mesmo dia, tendo em conta o tempo que temos para a comissão. Mas isso sou eu que posso falar em nome do meu grupo parlamentar. Com a mesma grelha, mas a gente não vai usar... Sim, exatamente. Com a mesma grelha, mas eu só posso falar pelo meu grupo parlamentar, neste caso. Nós estamos em condições de poder dizer isso. Agora, se decidir que é um por dia a seguir, tudo bem.
Não há tempo
para sim, Sr. Deputado, obrigada. Não, eu não vou decidir isso, obviamente. Serão os meus coordenadores a decidir. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais do que quantas pessoas poderemos ouvir no mesmo dia, e provavelmente o Grupo Parlamentar de Perdidos Chega também conseguirá ouvir duas pessoas no mesmo dia, com tantas pessoas para serem ouvidas, tantas entidades, a cadência de uma vez por semana não vai ser suficiente para o tempo que nós temos de comissão. E, não sendo competência da mesa e coordenadores decidir qual vai ser a cadência, é algo que deve ficar já em estudo pelos coordenadores com os respectivos grupos parlamentares, para ser decidido em comissão, quantas comissões ou qual será a cadência das audições da comissão para podermos ouvir todas as entidades que já temos e que poderemos vir a ter. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Fernando Queiroga.
Não, eu estava aqui só a ver a grelha de tempo. Dois não se consegue numa terça-feira de manhã. Relembro que foi também decidido nesta comissão que ou à quarta-feira ou à quinta-feira pós-plenário que se faça. Acho que teremos que ir por aí, porque senão vem o mês de dezembro e nós aqui.
Bom, então se calhar poderíamos já deixar aqui previamente apontado
se calhar começarmos a pensar criar mais reuniões durante a semana, portanto, pós-plenário, às quartas, quintas-feiras, uma vez que, tal como disse aqui o Sr. Deputado Fernando Queiroga, será difícil, se calhar, numa terça-feira de manhã, mesmo começando às 9 da manhã, conseguirmos ouvir duas entidades, não é? Até porque, os senhores deputados também o sabem, para nós e para os grupos parlamentares existem tempos definidos, mas para as entidades são tempos indicativos, que claro que faremos por fazer com que as entidades os vão respeitando, mas são sempre tempos indicativos. Mas dou a palavra, entretanto, aqui ao Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Eu sei que todos temos as nossas vidas, as nossas agendas e uma atividade parlamentar frenética que faz com que seja difícil encontrarmos um espaço de tempo para conseguirmos ter as reuniões desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Dito isto, e sabendo que cada um de nós traz as suas especificidades, eu ter de estar já a marcar e saber que terei algumas reuniões pós-plenário, várias, e olhando para aquilo que é o caso da CPI do INEM, a acabar bem depois das 10 da noite. Estando deslocado do meu local de origem, estando com um bebé ao meu cuidado, não me parece também ser boa prática, nem sequer um bom exemplo da parte deste Parlamento, estarmos reiteradamente a assumir que é normal estar aqui até às 10 da noite. Porque eu não acho que seja normal, sinceramente. E eu, no meu caso, é mesmo uma questão logística. Não sei o que vou fazer se tiver de fazer estas reuniões a estas horas, porque, pura e simplesmente, a minha companheira está a trabalhar, não tenho cá a família, não vou estar com um bebé deixado ao abandono, ou também não quero trazer para aqui, porque acho que seria aborrecido para todos nós, e certamente para ele também. Pronto, queria deixar aqui esta nota.
Senhor Deputado, claro que compreendo isso. No entanto, é assim, também compreendo que será difícil ouvirmos para já das que estão já aprovadas 132 entidades apenas à terça-feira de manhã, uma por semana. Isso vai ser muito difícil de conciliar. No entanto, obviamente os senhores coordenadores estão aqui e poderão também pronunciar. É evidente que isso custa a todos. Eu também não estou a dizer que isso vai ser, que será uma coisa consensualizada. Por exemplo, também podemos também sugerir, e deixo aqui à vossa consideração, nomeadamente a exemplo do que acontece com a Comissão Parlamentar de Inquérito do INEM, sendo pedida uma autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de nos autorizar, nestes dias, portanto, em que há plenários, à quarta, quinta-feira, em vez de esperarmos exatamente pelo fim do plenário, que às vezes termina bastante tarde, permitir-nos começar um pouco mais cedo, antes de acabar o plenário, desde que não haja votações, não seja dia de votações em plenário. Podemos fazer esse pedido também. Agora, será muito difícil, se calhar, conseguir aceder àquilo que o Sr. Deputado Jorge Pinto também aqui nos expôs, compreendo certamente. Mas, entretanto, dou a palavra. Eu não sei quem pediu primeiro, o Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Eu queria voltar numa sugestão que creio ter feito no início, mas que não fiz, faço agora. Em desvantagem, bem sabendo que há outros senhores deputados que estariam em mais desvantagem do que eu, que vão para mais longe, que é das sextas-feiras à tarde. E eu sei isso por experiência. Numa CPI que funcionou às sextas-feiras à tarde, eu devo dizer que é bem mais produtiva, esse período é bem mais produtivo do que o pós-plenário à semana. Por outro lado, a hipótese que a senhora... Não, mas eu também sou de longe, como sabe, não é? Sou do Porto. Não, eu fiz a ressalva que bem sei que há outros senhores deputados que vão para mais longe do que eu. Sim. Mas queria, em relação à hipótese que a senhora Presidente coloca de se pedir autorização ao PAR para o funcionamento da Comissão durante o plenário, eu devo recordar que há grupos parlamentares com reduzida dimensão que já estão comprometidos com uma CPI também no decurso do plenário e, portanto, ficariam completamente sem representação.
Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, eu compreendo Compreendo e tenho forte empatia pelos transtornos da vida pessoal do Sr. Deputado Jorge Pinto. Mas a questão é que já tinha sido deliberado neste sentido. O grupo parlamentar, felizmente, até tem mais alguns deputados que, por exemplo, o grupo parlamentar do PCP, e eu confesso, e aqui vou falar a título pessoal, não falo em nome do meu grupo parlamentar, eu considero que fazer reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito e quando decorre o plenário é uma diminuição daquilo que é o nosso trabalho em plenário. E eu não aceito isso. Já temos uma Comissão Parlamentar de Inquérito que muito frequentemente os deputados ausentam-se do plenário, foi uma decisão deles e está correta, nos termos regimentais que é aplicável, mas fazer isso com mais uma, até porque o problema do Sr. Deputado Jorge Pinto também se prende, que já tem uma outra comissão parlamentar que é do INEM, pelo que eu percebi.
Sei dos horários.
Pronto, a questão é, sexta-feira à tarde foi entendido por uma grande... E eu, lá está, eu sou daquele que até, se quisesse, até à segunda fazia, se o regimento o permitisse. E aos fins de semana. Eu vivo em Lisboa, portanto, não tenho qualquer tipo de impedimento. Mas eu compreendo todas as vicissitudes de toda a gente. E o ótimo é o inimigo do bom, portanto, quer dizer... Não nos resta outra alternativa a muito custo para toda a gente, porque uma pessoa chega ao fim do dia, às vezes tem plenários, está cansado e tem que continuar a trabalhar, mas lá está, nós não temos um horário de trabalho.
Muito obrigada. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Sr. Presidente, eu penso que isto não será muito complicado, compreendendo as situações pessoais dos 230 deputados que existem na Assembleia e dos menos que estão aqui nas comissões parlamentares de inquérito. Foi consensualizado terça-feira e, em caso de necessidade, a quarta depois de plenário e a quinta depois de plenário. Foi consensualizado. Temos pena, disseram-me de manhã e digo agora, é a democracia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Sendo assim, resta-me só apenas perguntar. Consideram, Srs. Deputados, que agora, nesta fase, seja considerado, tal como disse aqui o Sr. Deputado, e muito bem, e foi isso que foi exatamente aqui consensualizado entre todos, portanto, havendo necessidade de fazer-se à quarta e à quinta-feira após o plenário, resta-me apenas perguntar, consideram começar-se já nesse sentido? Portanto, dia tenho que ver o calendário, mas... Pronto. 31...
Não, é a sessão da Constituição. Dois não pode ser.
Pronto, 31 e 1. 31, terça e quarta. Terça de manhã, quarta de pós-plenário. Depois, na semana seguinte, terça, quarta, quinta. É isso? Pronto. Portanto, para já temos então... Isso está acertado. Portanto, reúne a maioria das intenções... assim como as quatro primeiras entidades. Ainda temos algum tempo, poderíamos, se calhar, avançar um bocadinho mais e pensar já nas entidades seguintes, portanto, a seguir estas quatro, ou preferem deixar ainda algum tempo e depois fazem chegar aos serviços. Que sugestão é que apresenta o Sr. Deputado Pedro Vaz?
Sr. Presidente, eu se calhar ia sugerir, para abreviar a discussão que possamos ter aqui, enviarmos à mesa... cada grupo parlamentar a sua proposta para as entidades a seguir e depois já com as propostas, se a mesa conseguir, não é? Com os serviços, ver se há compatibilidade entre aquilo que é os pedidos dos grupos parlamentares e se não, reuniríamos apenas para ajustar.
Concordam com isso? Então, assim faremos. Portanto, solicito aos senhores deputados para os serviços. Portanto, penso que até... O que é que consideram para nos fazerem chegar aqui aos serviços até ao final da próxima semana? Pronto, então fazem chegar aos serviços até ao final da próxima semana, dia 13, aquilo que cada grupo parlamentar considera como, a seguir a estas entidades, as próximas entidades. Aqui os serviços farão um trabalho de tentar articular, ver onde é que há pontos de encontro, onde é que há mais consenso e depois daremos a resposta aos grupos parlamentares, a dizer o que é que apontamos e depois pronunciar-se-ão. Se houver depois alguma coisa ainda a limar, se for necessário, reuniremos numa outra reunião para articular e limar essas situações. Portanto, para já, estamos decididos. Muito obrigada, boa tarde a todos.